aqui
9, 10, 11.
Sim. Já estão 11 presentes, não é?
Não. A conjugação da.
Há vários deputados que já passaram aqui que assinaram, mas que neste momento tiveram de sair, como a senhora deputada Paula Santos e outros senhores deputados vieram e tiveram de se ausentar para outras reuniões. A questão que eu coloco é, nós precisamos de quórum deliberativo, consideramos o quórum deliberativo aquele que está na folha de assinaturas e prosseguimos, ou mesmo assim falta um, estão-me a dizer que falta um. Conseguem chamar mais alguma senhora ou senhor deputado para prosseguirmos? Enquanto aguardamos então a chegada de mais um senhor deputado, eu colocava aqui uma, partilhava convosco a confirmação da agenda para o próximo dia 15 de julho, as nossas visitas ao Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e à Profitecla estão confirmadas, portanto já houve da parte das entidades a confirmação, temos saída da Assembleia da República prevista para as 8:15 da próxima quarta-feira, dia 15 de julho, e chegada por volta das 13:30. Está bem? Portanto, é dia 15. Estavam a acompanhar, senhores deputados? Não? Então, dia 15. Dia 15 nós tínhamos previsto as duas visitas e já obtivemos a confirmação da parte das entidades do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e da Profitecla. Sairíamos então da Assembleia às 8:15 de quarta-feira, dia 15, e regressamos à Assembleia às 13:30. Está bem? Fica então já, já temos a confirmação, está tudo, já foi o pedido para a viatura, etc. Portanto, está isto já confirmado. Entretanto, ainda não chegou, chegou a senhora deputada Paula Santos. Está aqui, não percebi. Ah, está um deputado a caminho, mais. Pronto, também tem um deputado a caminho. É que assim, nós para precisamos de quórum deliberativo, precisamos de mais uma assinatura e depois podemos prosseguir. Sim.
Nenhum estudante tem responsabilidade nestes problemas, estes são problemas que resultam das opções do Governo e, portanto, o Governo tem que garantir que nenhum estudante sai prejudicado nisto, isso todos bem sabemos, como os exames, sendo requisito para o acesso ao ensino superior, significam, de facto, ou seja, todo este processo tem uma grande importância para os jovens que estão neste momento a concluir o 12º ano e que estão a preparar as suas candidaturas ao ensino superior. Ele é um requerimento potestativo, aliás, nós sabemos que a Comissão já tomou as diligências junto do Governo para a marcação da audição e eu queria aqui reiterar dois aspectos. Um primeiro é que a insistência por parte da Comissão para a obtenção de resposta por parte do Governo, em particular do Sr. Ministro, porque consideramos que uma matéria desta dimensão, com o impacto, a importância que tem na vida de centenas de milhares de jovens, não existe de facto uma resposta e soluções concretas por parte do Governo, como referi, para que nenhum estudante seja prejudicado. E, portanto, tem esta obrigação de vir à Assembleia da República discutir e prestar contas relativamente a esta matéria. E eu, segundo a questão, não queremos crer, aliás, nós consideramos que, no máximo, esta audição se deve realizar na próxima semana. Há vários dias disponíveis para isso e não queremos crer que o Governo e o Ministro estejam a fugir às suas responsabilidades. Prestar contas na Assembleia da República, por isso eu queria reiterar que na nossa opinião e que a Comissão deve fazer insistência junto do Governo para se poder marcar esta audição no decorrer da próxima semana. E eu creio que o ideal era ser até ao debate do Estado da Nação para que, de facto, na Assembleia da República, no quadro das nossas competências da Comissão e das competências da Assembleia da República, que no que diz respeito à fiscalização da atividade do Governo, possamos, de facto, fazê-lo perante uma matéria tão importante. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se alguém quer intervir relativamente a esta matéria. nesta fase da discussão, sendo um requerimento potestativo, portanto não há votação, é apenas discussão. Temos também um outro requerimento, eu pergunto já agora o seguinte, o ponto 14 é sobre uma matéria conexa, se calhar podemos fazer discussão conjunta, entendem que sim? Muito bem. Então passaríamos a palavra ao LIVRE para a apresentação do requerimento e depois fazíamos a discussão conjunta. Faça o favor, Sra. Deputada Filipa Pinho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E, portanto, também no sentido, no seguimento daquilo que foi exposto pela Sra. Deputada do PCP, nós gostaríamos de considerar que este era um requerimento também com caráter de urgência e entendemos que faz todo sentido que o Sr. Ministro seja chamado a esta comissão o mais rapidamente possível para explicar, no fundo, a questão que tem a ver com estes atrasos enormes e com esta confusão que tem surgido na vida das escolas e dos estudantes e das famílias. E, além de ouvir o Sr. Ministro da Educação, nós também consideramos importante ouvir provavelmente o Presidente ou o representante do Instituto do Educa e da Associação Nacional de Diretores, porque os diretores também estão a viver também um momento de grande perturbação daquela que é a cronologia habitual para o encerramento do ano letivo e preparação do ano letivo seguinte, e por essas razões consideramos que esta sendo um requerimento que não é potestativo, tem de ser votado, consideramos que era bastante importante que o fizéssemos no sentido positivo, de trazermos aqui estes três representantes que nos poderão esclarecer acerca daquilo que estamos a viver hoje em dia na educação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tinha pedido a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer também os requerimentos que foram feitos pelos partidos, pelo Partido Comunista e pelo LIVRE, dizer que o PSD é, como sempre, a favor do total escrutínio em relação àquilo que o Governo faz, seja ele de que iniciativa política ou suporte político tenha. E neste caso em particular, também somos favoráveis a que esse escrutínio seja feito também aqui no Parlamento. No entanto, também sabemos que quando os momentos são de resolução do problema, não são para complicar situações. E neste momento parece-me que, em função daquilo que é público e que nós conhecemos, e também tivemos a oportunidade de questionar aqui o Sr. Ministro, e que o Sr. Ministro também informou, nomeadamente através de duas entrevistas ontem, e o processo está estabilizado do ponto de vista daquilo que são as correções eletrónicas, que os professores estão a receber os exames, e que estão a fazer o seu trabalho de classificação e que, nesse sentido, fruto das medidas que foram tomadas também, do alargamento dos prazos, para não haver pressão sobre os classificadores, e se nós todos aqui procuramos que haja tranquilidade para as famílias e para os alunos, julgo que devemos deixar correr todo este processo para que as classificações sejam publicadas dentro do prazo que está definido. Será certamente aí o momento para fazer uma primeira avaliação daquilo que o Governo está a fazer. O Sr. Ministro também nos garantiu que, fruto destes problemas de natureza técnica, que iria fazer uma auditoria para perceber a razão das mesmas. E julgo que por isso não seria útil que o fizéssemos antes do dia 17 de julho ou antes do processo concluído das candidaturas ao ensino superior. O que me parece é que o que tem sido dito, há garantias de rigor, há garantia de qualidade do processo de avaliação externa, e isso é fundamental que aconteça para nós, e também há transparência e os alunos não serão prejudicados, desde logo, porque pela primeira vez os alunos vão ter acesso à sua prova classificada. Pela primeira vez os alunos vão ter acesso à sua prova, logo, não vão ser prejudicados, vão poder avaliar, ou neste caso, interpretar a avaliação que foi feita, pedir para que, e verificar que não há, ou que se há, algum prejuízo em termos de avaliação. Eu julgo que seria mais avisado que este processo que deve ser feito, e o Sr. Ministro deve vir ao Parlamento também prestar contas, porque também é uma das nossas funções, mas não creio que acrescente nada que não seja procurar aquilo que a oposição tem tentado fazer de forma diferente, a cada momento do processo, cada vez que se resolve um assunto, quer arranjar um problema, é através de um problema técnico, querer encontrar aqui e lançar uma crise política. Não somos também ingénuos quanto a isso, compreendemos perfeitamente o posicionamento dos dois partidos, mas não estão a contribuir em nada para aquilo que nós pretendemos, que é serenar as famílias e, por outro lado, dar também aqui condições para que os professores possam fazer o seu trabalho com tranquilidade. Muito obrigado.
Obrigada. Senhor Deputado José de Carvalho, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Bom, a primeira nota, naturalmente, é referir aqui a monumental atrapalhada que está montada à volta desta questão dos exames nacionais e, acima de tudo, lamentar aquilo que está a acontecer a milhares e milhares de alunos e suas famílias, em que deixamos uma parte do país em verdadeira preocupação e alvoroço à volta deste assunto, se de facto os prazos são cumpridos, se não são cumpridos. Ainda por mais, nós temos aqui que referir um aspecto que é fulcral, é ter que umas centenas largas de milhares de alunos em Portugal têm as suas vidas em suspenso à volta desta monumental atrapalhada dos exames e, portanto, esta é a primeira nota que nós aqui queremos, naturalmente, deixar. Depois, outro ponto também aqui, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Chega, como tem acontecido ao longo destes anos, nós acompanhamos sempre aquilo que são propostas que são positivas para o país e aquilo que é, acima de tudo, aquilo que é um dever desta Comissão, um dever da Assembleia da República e de todos os eleitos, que é acompanhar aquilo que se passa e fazer o acompanhamento das políticas públicas e daquilo que são medidas positivas ou negativas no desempenho também das funções dos governantes. E, naturalmente, não nos preocupamos em relação àqueles que são os proponentes das propostas. Neste caso aqui, a sugestão, seja do PCP, seja do LIVRE, para a audição com caráter de urgência, eu repito, com caráter de urgência, até porque esse é, de facto, um dos direitos que assiste a todos os eleitos, que é escrutinar a ação governativa. Da mesma forma que é uma obrigação dos governantes prestar esses esclarecimentos e clarificar e explicar aquilo que se passa. E, portanto, da nossa parte, naturalmente, acompanhamos todos estes requerimentos que aqui estão, inclusivamente solicitamos, como é de domínio público, solicitamos que fosse feito um debate de urgência em plenário com o senhor Ministro da Educação, o professor Fernando Alexandre, para que pudesse explicar perante o país aquilo que de facto se está a passar. Porque assim nós compreendemos a preocupação de outros grupos parlamentares em dizer que o senhor Ministro já se explicou na comunicação social, já se explicou nas entrevistas que deu à televisão. A chatice surgiava-vos aqui, senhor Presidente e senhores Deputados, é que o senhor Ministro tem que responder e tem que se explicar é perante a Assembleia da República e não perante os órgãos de comunicação social. Ainda para mais, perante os órgãos de comunicação social, hora de manhã são ditas umas coisas, hora de tarde são ditas outras, ao fim do dia já são ditas outras completamente distintas. E, portanto, agora, no meio de toda esta atrapalhada monumental que aqui está, eu julgo que até o próprio Sr. Ministro deveria ter a preocupação de responder perante os deputados e perante esta Comissão e perante a Assembleia da República, até para que ficasse aí sim do domínio público depois, mas para que o Sr. Ministro respondesse perante o órgão competente, que é a Assembleia da República. E terminamos exatamente da mesma forma que iniciamos, lamentando toda esta situação e, acima de tudo, fazendo votos para que depois desta atrapalhada monumental seja possível encontrar uma solução. Não é por nós, pelo Grupo Parlamentar do Chega, não é pelos deputados desta Assembleia da República, é mesmo especialmente pelos alunos que têm a sua vida em suspenso, pelas suas famílias que estão, de facto, preocupadas com tudo isto que aqui está. E muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada. Dou a palavra à Sra. Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai naturalmente acompanhar o requerimento do PCP e o requerimento do LIVRE, porque entende que o escrutínio parlamentar deve servir para esclarecer os constrangimentos verificados e clarificar o processo de classificação dos exames nacionais, dando assim uma resposta com alguma tranquilidade às 150 famílias que aguardam com expectativa os resultados dos exames dos seus educandos. Muito obrigada.
Muito obrigada. A senhora deputada Angélica da Teresa, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar os meus colegas. Bem, nós naturalmente que vamos acompanhar os requerimentos apresentados pelos partidos políticos e dizer que, e é bom recordar, que o Sr. Ministro esteve na semana passada numa audição regimental onde prestou uma série de declarações sobre este tema dos exames, mas o que é verdade é que 48 horas depois recebemos um comunicado, não é? O país inteiro recebeu um comunicado a desdizer a tranquilidade com que prestou os esclarecimentos na regimental e a expor e a apresentar novas datas quando, enfim, isso era quase um cenário hipotético e afastado e só seria posto em causa em última instância. E, portanto, a Iniciativa Liberal, na sequência desta alteração de posicionamento, o que fez, até porque nós concordamos que o Ministro tem que estar focado na resolução dos problemas, e uma palavra de alento naturalmente aos jovens e às famílias que estão apreensivas relativamente a este processo, nós percebemos que o Sr. Ministro tenha que estar focado na resolução dos problemas, mas a verdade é que tudo isto é estranho, as comunicações são feitas às prestações, são muitas vezes contraditórias e os esclarecimentos têm que ser dados. Sensível ao foco do Sr. Ministro na resolução dos problemas, aquilo que a Iniciativa Liberal fez foi apresentar um requerimento com uma série de perguntas que nós acharíamos que, a serem respondidas com a máxima urgência, possivelmente tranquilizaria o país. O Sr. Ministro provavelmente não teve tempo de responder, nós submetemos as perguntas na segunda-feira. Temos pena que não tenha respondido, porque provavelmente até minimizaria aqui uma série de questões que se colocam. A verdade é que as nossas dúvidas se mantêm e, portanto, naturalmente que acompanhamos estes requerimentos. Para além do mais, de que ontem há imensos relatos de professores na plataforma onde os professores remetem as suas preocupações, que dizem que neste momento há professores que tinham um determinado número de exames para avaliar e agora estão a ser confrontados, de ontem para hoje, com um número adicional de exames, sem sequer terem sido consultados, para saber se têm essa disponibilidade ou não. E, portanto, dado que este processo não está a correr bem, e tem que se assumir que não está a correr bem, o Sr. Ministro também já assumiu que não está a correr bem, tem que prestar naturalmente esclarecimentos à Assembleia Municipal, à Assembleia da República, porque efetivamente as famílias estão em suspenso porque não sabem com o que é que vão contar e, sobretudo, e é uma das perguntas que a Iniciativa Liberal colocou, é perceber se, inclusive, é o calendário de acesso ao ensino superior, pode estar em risco ou não, porque esse é o ponto mais crucial e mais problemático. Os alunos do 11º ano poderão ter tempo para, eventualmente, processos poderem ser reapreciados e podem demorar mais tempo. Os alunos do 12º ano não podem correr esse risco, estão a correr contra o tempo e, portanto, não podemos prejudicar. Foi, inclusive, é um ponto que o Sr. Ministro referiu na regimental, é que os alunos não podiam ser prejudicados e nós temos que ter essa garantia, que ninguém vai ser prejudicado porque o Estado não conseguiu implementar um processo que devia decorrer naturalmente e normalmente. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não havendo... A Sra. Deputada Paula Santos, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito brevemente, há um aspecto que eu continuo sem compreender. Mas o Sr. Ministro tem disponibilidade, como teve ontem, para ir à RTP, creio que também foi à CNN, para ser entrevistado. Creio que hoje também está previsto. Bom, mas se não tem disponibilidade para vir à Assembleia da República, é porque é aqui que o Governo e o Ministro prestam contas, é aqui, na Assembleia da República. E, portanto, eu acho que isto deixa claro também as opções por parte do Governo e eu creio que é muito, muito preocupante que à data de hoje, e nós temos procurado ter essa informação, ainda não haja uma data para o Sr. Ministro vir à Assembleia da República prestar esclarecimentos. Porque é aqui que presta contas, é a Assembleia da República e, portanto, este é um aspecto que não pode ser descurado. Problema técnico. Eu acho que o que estamos perante é, de facto, um grande problema político. É um grande problema político. Então, mas num ano em que há, sabemos, são centenas de milhares de jovens que vão fazer os exames para concluir o ensino secundário, para se candidatar ao ensino superior, sabemos bem o peso do exame, contrariamente à nossa opinião, que o exame tem na nota para aceder ao ensino superior. Há provas que estão incompletas, provas por distribuir, era o que havia. Havia professores que já tinham começado a fazer avaliações e que as avaliações não constavam da plataforma. Ou seja, eu creio que isto tem tudo, infelizmente, para correr mal. E a questão que aqui está, estes estudantes, eu creio que é muito legítima a preocupação dos estudantes e por parte da família. E eu creio que é uma profunda desconsideração, inclusivamente, o ministro ter preferido declarações a considerar de imprudência as famílias e os professores terem planificado o seu período de descanso de acordo com o calendário que estava definido. O calendário que estava definido e que regiu, não é? Ou seja, a organização por parte das famílias. É uma profunda desconsideração. Consideração e desvalorização. Isto para dizer que, e reiterar aquilo que coloquei inicialmente. Eu, Sr. Presidente, insisto na necessidade da Comissão, é um direito potestativo que está previsto e foi dessa forma que o PCP o fez e que o Sr. Ministro deve vir à Assembleia da República o mais rapidamente possível e eu diria que teria que ser na próxima semana, aliás, tem que ser na próxima semana antes do debate do Estado da Nação, porque é aqui, se se quer tranquilizar, é exatamente com soluções, com medidas concretas para tranquilizar. Não é dizer uma coisa um dia e depois, já, afinal de contas, já é diferente. Plataformas, que a plataforma, aliás, que ficou em suspenso, ou seja, o prazo foi adiado, mas praticamente se perdeu um dia porque a plataforma praticamente durante o dia ou uma parte significativa do dia teve suspensa, não é? Ou seja, foi um dia de trabalho quase que foi à vida. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que, de facto, se quer tranquilizar, então que se trate esta questão de uma forma séria e que aqui na Assembleia da República efetivamente se preste os esclarecimentos que são devidos, porque aquilo que estamos a colocar é uma obrigação por parte do Governo, é uma obrigação por parte do Ministro vir prestar esclarecimentos à Assembleia da República.
Obrigada. Não sei se a Sra. Deputada Filipa Pinto pretende usar a palavra neste momento final, antes da votação. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu reconheço que o PSD não se sinta muito confortável em chamar o seu ministro aqui ao Parlamento, mas também ao mesmo tempo reconheço que todos os grupos parlamentares sentem a mesma necessidade de obter estes esclarecimentos e também sentem que é aqui, neste Parlamento, que nós devemos pedir contas ao Sr. Ministro. E agradeço também o voto positivo de todas as bancadas para que possamos todos compreender melhor o que é que está a acontecer e perceber se podemos finalmente dar alguma tranquilidade às famílias e à sociedade neste momento. Obrigada.
Muito obrigada. Passamos então à votação do requerimento do LIVRE para a audição com caráter de urgência do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação e da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas acerca do processo de digitalização e avaliação dos exames nacionais. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O do PCP, como tinha dito, sendo potestativo, é apenas discutido e não é sujeito à votação. Passamos agora, então, à aprovação da proposta da ordem do dia, com esta alteração que já foi feita da discussão dos pontos que agora acabámos de discutir e votar. Alguma consideração relativamente à ordem do dia? Alguma matéria que queiram que fique para a próxima reunião? Há dois, eu coloco à vossa consideração sobretudo duas questões. Por uma falha nossa, não seguiu a ata de 1 e 2 de julho, por lapso não foi distribuída. A de 2, peço desculpa, a de 1 de julho não foi distribuída e só foi distribuída hoje, portanto, sendo só distribuída hoje, pergunto se estou em condições de a votar ou se fica para a próxima reunião. Também só foram enviados o relatório final. Só foi enviado hoje, ora é do ponto, onde é que está esse ponto do relatório final? É do ponto 10. não é? Por lapso também não foi distribuído a fixação da redação final, exato, que está aí no ponto 10 da ordem do dia, só foi enviada há pouco, porque por lapso os serviços não a anexaram. Eu pergunto se já tiveram oportunidade de os ver e se podemos manter esse ponto, ou se entenderem que não, se alguém não teve ainda, se algum grupo parlamentar não teve oportunidade de ver, podemos adiar. A fixação da redação final que estava prevista no ponto 10. Só foi enviada há pouco antes das audições. Não há... Não? Podemos manter? Senhora Deputada Aida Carvalho, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nada temos a opor em relação ao ponto 10, mas pedimos, por favor, para retirarem da agenda o ponto 8, considerando que a deputada Rosa Cruz se encontra noutra comissão.
Muito bem. Então, ninguém se opõe, ficaríamos... O ponto 8 seria adiado. Mais alguma consideração relativamente à ordem do dia? Não? Então, colocamos a ordem do dia à votação com esta a exclusão do ponto 8 da nossa ordem do dia. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Os pontos 2, 3 e 4 foram cumpridos. Relativamente ao ponto 5, aprovação das atas, temos então para aprovação a ata de 24 de junho, de 1 e 2 de julho. Podemos colocar à consideração conjuntamente as três? Não há nenhuma consideração que vos mereça nenhuma das atas enviadas. Então, quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Relativamente ao ponto 6, tenho a informar sobre a baixa e distribuição de iniciativas, nomeadamente o projeto de resolução 1117 do Chega, recomenda ao Governo a sensibilização e educação dos mais jovens contra a corrupção. Baixou à Comissão em 2 de julho e pergunto se pretendem que seja discutida em plenário ou em comissão. Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em plenário, se faz favor.
Muito bem, ficaria então para discussão em plenário. Relativamente aos relatórios de audiências, no ponto 6.3, temos o relatório da audiência à encarregada de educação, Ana Maria Rodrigues, sobre a situação do aluno da Escola Básica Luciano Cordeiro, em Mirandela. Pergunto se podemos aprovar o relatório, não há nenhuma consideração. Então, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 6.4, há aqui um pedido de parecer do PAR relativamente a um pedido da Federação Nacional dos Professores, da FENPROF, para a cedência do auditório António de Almeida Santos na Assembleia da República no dia 16 de outubro de 2026, entre as 14 e as 18, para a realização de uma sessão evocativa dos 40 anos da aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo. As regras receberam-nas, as regras para a cedência dos espaços. O PAR pede o parecer da Comissão competente em razão da matéria e é, de facto, a nossa. Eu pergunto aos grupos parlamentares qual é a vossa posição, tendo em conta que tínhamos falado recentemente na possibilidade de nós próprios integrarmos na próxima sessão legislativa uma sessão evocativa precisamente desta efeméride. Mas coloco à vossa consideração. Sr. Deputado Pedro Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço-lhe também a iniciativa também de referir a importância desta efeméride para o próximo plano de atividades desta Comissão, e nesse sentido também era o que o PSD iria propor, é que, não tendo nada contra a realização de eventos desta natureza por parte destas entidades, cumprindo todos os requisitos, sendo a Lei de Base do Sistema Educativo uma iniciativa do Parlamento e devendo constar também do nosso plano de atividades com uma sessão evocativa da mesma, nós deveríamos convidar todas as entidades que estão envolvidas no processo educativo para participar dessa mesma sessão e assim tornar este processo mais abrangente, sendo uma iniciativa do Parlamento e da Comissão, de modo a podermos estar todos juntos a evocar um momento que me parece relevante também para a Federação Nacional de Professores. Por essa razão, acho que não devemos permitir que se realize esta sessão evocativa, havendo compromisso da nossa parte também, enquanto Comissão, e realizar uma para o mesmo efeito e convidar todas estas entidades a estar presentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais posições, Sr. Deputado Angélico da Teresa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Na sequência daquilo que tinha sido debatido em comissão, de ser a própria comissão a desenvolver uma iniciativa destas, seria perguntar se a FENPROF não gostaria de integrar a iniciativa que nós viéssemos a realizar e que naturalmente vai ser debatida entre todos, porque vão ser discutidos painéis e tudo mais, pôr à consideração, até poderíamos ter um painel onde tivéssemos a inclusão de sindicatos e, portanto, fazermos ao contrário, ser uma iniciativa da Comissão de Educação, até porque é a Lei de Bases de Educação, portanto, o legislador naturalmente tem que ter o foco desta iniciativa e termos um painel onde de facto estivessem presentes os sindicatos e, portanto, fazermos aqui um processo contrário de convite à FENPROF e outros sindicatos que quisessem participar. Obrigada.
Muito obrigada. Pergunto se mais alguém quer usar... Senhora Deputada Paula Santos, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Pedi a palavra para dizer o seguinte: se há intenção por parte da Comissão de fazer uma iniciativa evocativa de comemoração dos 40 anos da Lei de Bases do Sistema Educativo, não temos nada a opor a isso. Querer-se propor que se faça esta iniciativa e que se impeça que outras entidades possam fazer iniciativas sobre a mesma questão na Assembleia da República é que me parece totalmente despropositado, porque são inúmeras as entidades, associações, sindicatos, vastas entidades, senhoras e os senhores deputados olharem para aquilo que muitas vezes são os eventos que se fazem na Assembleia da República, são inúmeros e portanto que se vão realizando na Assembleia da República, eu creio que essa é uma questão até que deve ser valorizada, abre as portas para que outras estruturas, outras entidades possam vir fazer iniciativas na Assembleia da República. Eu creio que isso se deve valorizar. Eu agora não estou a compreender porque é que se está a utilizar esse argumento para se procurar dar um parecer desfavorável a uma solicitação que foi feita por parte de uma entidade que é muitas vezes solicitada até pela própria Comissão para ser ouvida, para dar contributos, que por sua própria iniciativa dá contributos sobre diversas matérias. Eu creio que uma coisa não tem nada a ver com a outra, qual é que é a incompatibilidade que há de se esta entidade ou outra que queira vir à Assembleia da República, um sindicato, uma associação, fazer uma iniciativa com este propósito e a própria Assembleia da República ter a sua iniciativa. Eu não estou a ver qual é que é a incompatibilidade que isso dá. Na nossa opinião, deve-se dar parecer favorável a esta solicitação que está aqui a fazer. Nada impede que a Comissão organize uma iniciativa também com o mesmo propósito. Acho que são coisas distintas. Naturalmente, aliás, acho que até permitiria uma discussão e uma reflexão bem mais abrangente sobre os 40 anos, o sistema educativo, o que é que pretendemos para o futuro. Agora, creio que não faz nenhum sentido estar aqui a sugerir de uma forma um bocado escamoteada um parecer negativo a uma solicitação que foi feita à Assembleia da República, quando a prática tem sido, de facto, o contrário, abrir as portas e permitir a realização deste conjunto de iniciativas.
Senhora Deputada Aida Carvalho, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Considerando que se trata de um evento a comemorar os 40 anos da aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, sendo uma lei paramétrica e estruturante no sistema educativo, entendemos que seria mais, se calhar, útil ao sistema educativo uma iniciativa alargada e podendo, naturalmente, podendo e devendo integrar a FENPROF como uma das entidades a fazerem parte desse grande evento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. esperando que seja um contributo positivo para esta discussão. Assim, eu acho que não há aqui impedimento nenhum por parte de... Não houve, quando se pronunciaram aqui o Sr. Deputado Pedro Alves e a Sra. Deputada Angélica da Teresa, penso que não vi em nenhuma das intervenções qualquer tipo de impedimento. Agora, parece-me legítimo e parece-me razoável até, havendo, como também é do conhecimento da Sra. Deputada, que já houve conversações dentro desta comissão, no sentido de se fazer a comemoração educativa destes 40 anos do Estatuto da Lei de Bases do Sistema Educativo, acho que tem toda a coerência fazer-se no âmbito da comissão e integrar, sim, o contributo da FENPROF, como de todas as outras entidades sindicais, neste evento. Portanto, pretende-se um evento abrangente e não uma repetição. Acho que não faz sentido nenhum se há um evento que está a ser programado e já foi aqui aventado para ser realizado na próxima legislatura no âmbito desta comissão. Não faz sentido absolutamente nenhum haver uma repetição do mesmo evento evocativo. Isso é que acho que é uma incongruência que não devemos deixar passar. Portanto, não há aqui um impedimento, não há, claramente não há e a necessidade de estarmos a repetir eventos.
Senhora Deputada Angélica da Teresa.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Só deixar uma clarificação, eu não estou aqui a impedir nada, nem tenho sequer esse poder. Eu estava a sugerir, portanto, e estava a sugerir de forma construtiva uma solução que pudesse ser muito mais abrangente, onde efetivamente a Assembleia da República tivesse o papel primordial. E a sugestão era à FENPROF, naturalmente não é ao PCP.
Muito obrigada. Mais alguma consideração? Precisamos de decidir. Há aqui uma questão que nós temos de ter em conta. Neste momento só entrou este pedido relativamente a esta matéria, mas é natural que venham a entrar outros pedidos da FNED, de outros sindicatos, bom, e corremos o risco de estar a assinalar os 40 anos da Lei de Bases do Sistema Educativo não sei quantas vezes na Assembleia da República por organização de diferentes entidades. Isso não me pareceria muito lógico. Concordo com aquilo que algumas das senhoras e senhores deputados disseram, que seria a Assembleia da República poderia organizar um evento mais, de caráter mais global, que convocasse todos, porque todos somos chamados a esta reflexão, e que efetivamente fôssemos nós, digamos assim, a organizar e a convidar todos os parceiros e todos seriam bem-vindos. Agora, temos de tomar uma decisão relativamente a este pedido e a isso compete às senhoras e senhores deputados decidir se damos um parecer positivo e se dermos a este, teremos de dar a todos os que cheguem. Não podemos agora dar um parecer positivo a este e depois vem outro de outro sindicato ou de outra federação e darmos um parecer negativo, não é? Portanto, aqui também acho que há esse risco que devemos acautelar. Sr. Deputado Angélica da Teresa, faça favor.
Senhora Presidente, sendo uma efeméride tão importante e que deve ser generalizada e incorporar todas as pessoas e todas as instituições e todos aqueles que contribuem para a educação em Portugal, do meu ponto de vista, deveríamos dar um parecer negativo, mas com esta questão, ou seja, que a Comissão de Educação vai elaborar uma efeméride alargada e onde, naturalmente, a FENPROF será convidada juntamente com outros sindicatos. Portanto, não há aqui nenhuma exclusão. Há é uma incorporação de todos, porque senão é como a Senhora Presidente diz, é uma efeméride tão importante que a Assembleia da República corre o risco de ter a mesma efeméride repetida consoante a entidade que a queira realizar. E depois não há critério nenhum para dizer que sim a um e não a outros. Não faz sentido.
Sr. Deputado Pedro Alves, faça favor.
Sra. Presidente, é para acompanhar também aqui a deputada Angélica da Teresa, no sentido de reforçar com uma declaração em que há este consenso por parte dos partidos de abrir a participação deste evento para sinalizar a efeméride a todos os parceiros que se preocupam com o sistema educativo. E mais, a relevância é de tal ordem que este é uma efeméride que emana da Assembleia da República, ou seja, temos necessariamente que ser promotores dessa iniciativa, e daí eu também achava que deveríamos fazer, mas fruto desta vontade, alargar essa participação sem qualquer tipo de restrição, pelo contrário, valorizará também a nossa iniciativa quanto mais entidades estiverem a participar e envolvidas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Aida Carvalho, para terminar.
É só para dizer obrigada, que corroboro das opiniões anteriores.
Sr. Deputada Filipa Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu discordo da opinião da maioria. Eu entendo que a FENPROF solicitou os bons ofícios da Assembleia da República para organizar um evento. E acho que era de bom tom e era um bom sinal darmos essa autorização da parte da Comissão, claro. A última palavra será, com certeza, de se calhar, do Sr. Presidente da Assembleia da República, e isto nada impede que a própria Comissão também organize um evento e que faça, faça uso da sua influência para convidar todos os intervenientes que achar por bem estarem presentes nesta data simbólica. Não me parece é que uma coisa possa inviabilizar a outra e, portanto, eu também vou, se isto for colocado à votação, a minha votação será neste sentido. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Eu creio que as intervenções, quer do Sr. Deputado Pedro Alves, quer do Sr. Deputado Angelique da Teresa, clarificaram, não é? Claro, estava-se aqui a procurar encontrar um argumento para dar um parecer desfavorável, foi esse o sentido. Mas já agora, se as senhoras e os senhores deputados não sabem, ficam a saber. A Assembleia da República organizou uma sessão evocativa dos 50 anos da Constituição, e bem, e nada disso impediu que a Ordem dos Advogados fizesse uma iniciativa também, na sequência, nas suas iniciativas de comemoração dos 50 anos da Constituição. Uma das iniciativas que fez foi na Assembleia da República. E bem, portanto, eu creio que isto deixa claro que não há nenhuma incompatibilidade, não há nenhuma impossibilidade. A Comissão pode e bem organizar a sua iniciativa e convidar e alargar e poder ser o mais alargado possível. Nada disso impede que uma outra entidade possa fazer, e neste caso estamos a falar de uma estrutura sindical, solicitado à Assembleia da República, possa vir cá fazer uma iniciativa. As motivações é que são outras as que estão aqui presentes.
Obrigada. Ora bem, não havendo consenso, eu acho que é mais prudente fazermos votação sobre a matéria, não é? Porque teremos de decidir, teremos de deliberar e depois fundamentar a decisão. Quem vota contra, naturalmente com a fundamentação que foi invocada, não é contra a FENPROF, nem contra o evento, nem a efeméride, não é? É com os argumentos que foram apontados de ser a própria Comissão a assumir a organização de um evento deste teor. Então, vota contra Chega, Iniciativa Liberal, PST e PS. Quem vota a favor, Livre e PCP. Então, é assim, foi rejeitado, mas vamos informar que é com esta fundamentação e nós próprios, no início da próxima sessão legislativa, temos esta responsabilidade de organizar um evento alargado que convoque todos. Sim, Sra. Deputada Paula Santos, quer fazer alguma declaração? Ah, muito bem. Sobre o ponto 7, é isso? Muito bem. Então, passando ao ponto 7, temos a discussão e votação do relatório da proposta de lei número 79, da ALRAM, que cria o estatuto do estudante deslocado insular. E a senhora deputada relatora é precisamente a senhora deputada Paula Santos, a quem dava desde já a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigada, senhora Presidente. O relatório relativamente a esta iniciativa, a proposta de lei 79 apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que tem como objetivo criar o estatuto do estudante deslocado insular. Esta é uma proposta que foi apresentada de acordo com a nota técnica, vem especificar as questões do ponto de vista do cumprimento dos requisitos legais e regimentais. É uma proposta segundo os proponentes, entendem que os estudantes deslocados, ou seja, há um conjunto de obstáculos que criam dificuldades aos estudantes deslocados, nomeadamente o custo de transporte aéreo, a dificuldade do acesso ao alojamento compatível com os rendimentos familiares limitados, o peso das propinas e das despesas correntes em cidades onde o custo de vida cresce de forma continuada. E é por isso que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira apresenta esta proposta com o objetivo de criar um enquadramento jurídico próprio que permita o acesso ao ensino superior por parte dos estudantes em condições de efetiva igualdade e conformidade com os princípios da justiça material e de coesão territorial do Estatuto do Estado. Este Estatuto do Estudante Deslocado Insular prevê um conjunto de direitos, nomeadamente a elegibilidade para o contingente especial de acesso às residências de estudantes do ensino superior, a garantia da atribuição de um médico de família no centro de saúde da localidade onde reside para frequentar as atividades curriculares, prioridade no acesso a consultas de saúde mental, a atribuição de subsídio social de mobilidade, a majoração do regime fiscal de arrendamento a estudante deslocado, realização de exames épicos especial, acesso à plataforma eletrónica relativamente a bolsas de estudo. Foram recebidos os respectivos parceiros, do Governo da Região Autónoma dos Açores e da Madeira e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e aquilo que se propõe em termos de conclusões, de facto, é que esta iniciativa reúne as condições constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada. Pergunto se alguém quer participar na discussão. Não havendo inscrições, passamos à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Aproveito para agradecer, em nome da Comissão, à Sra. Deputada Paula Santos, a elaboração do relatório. Bem-haja. Passamos então agora ao ponto 9. Discussão e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho Revisão do Estatuto da Carreira Docente. Pergunto se há alguma consideração a tecer, não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 10, fixação da redação final relativa a esta série de iniciativas sobre igualdade de condições nos exames nacionais, alunos com daltonismo, exames de alunos com daltonismo e adaptação dos exames, etc., do Chega, do PS, do PSD, do LIVRE e da Iniciativa Liberal. Pergunto se estamos em condições de fixar esta redação final. Sim, não há objeções. Muito bem, está então aprovada. Relativamente ao ponto 11, fixação da redação final relativa ao projeto de lei 31 do Chega pela promoção da inclusão de jovens com necessidades educativas específicas no ensino superior. É para a entrevista, deputada Angélica da Teresa. Faça favor.
Peço desculpa, Sra. Presidente. Relativamente ao ponto anterior, eu estava ali naquela ponta da sala, portanto, só para dizer que estava presente e que também aprovo. Texto final.
Agora na ponta das...
Ao 10, relativamente ao ponto 10, dos alunos com daltonismo, sim, também estava presente a Iniciativa Liberal. Relativamente ao ponto 11, podemos então fixar a redação final? Sim. Está então fixada também a redação final deste projeto de lei 31. Relativamente ao ponto 12, também a fixação da redação final relativa ao projeto de lei 312 do PS, que estabelece o regime jurídico dos estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior. E relativamente ao ponto 12, não é? Relativamente ao ponto 12. Há aqui uma série de coisas que a DAPLEN nos enviou com pedidos de confirmação. Eu pergunto se não será melhor deixarmos este ponto 12 para a próxima reunião, para os grupos parlamentares terem a oportunidade de ver com calma essas sugestões da DAPLEN e as questões que nos levanta. Estão de acordo? Relativamente ao ponto 12, Sr. Deputado Angélico da Teresa, faça favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Ponto 12 que diz respeito às refeições escolares.
Não. O antigo ponto 12, que é o projeto de lei, a redação final, relativa ao projeto de lei 312 do PS, que estabelece o regime jurídico dos estudantes com necessidades específicas no ensino superior. É que a DAPLEN enviou uma série de pedidos de confirmação e algumas questões às quais nós temos de responder, se aceitamos, se é mesmo para ficar como está. Portanto, eu sugeria que os grupos parlamentares vissem essas questões da DAPLEN e confirmávamos esta redação final na próxima reunião da Comissão. Estão de acordo? Sim? Senhor Deputado Pedro Alves, faça...
O PSD não vai responder porque se pôs fora de todo o processo de discussão. Se não houver respostas, não se sintam mal, não vamos responder mesmo.
Muito bem, muito bem, muito bem. Mas os outros grupos parlamentares estão de acordo que fique para a próxima reunião? Então, agendamos para a próxima reunião da Comissão. É assim, como as jornadas da Iniciativa Liberal foram, entretanto, canceladas, como viram, nós teremos, então, reunião da Comissão na próxima terça-feira à tarde. Não é? Está bem? Portanto, segunda e terça-feira não haveria trabalhos parlamentares, mas uma vez que tínhamos a nossa visita, as visitas agendadas para dia 15 de manhã, faríamos a reunião dia 14 à tarde. Agora, em vez de ser às 15, pode ser às 16, se assim o entenderem. Mas se houver matéria suficiente, pode ser às 15, senão podemos fazer mais tarde. Estão de acordo? Pronto. Às 16, parece bem? Então pode ser às 16, também não há, neste momento, parece-me assim, muita matéria para merecer a nossa atenção. Os pontos 13 e 14 já foram aqui discutidos e votados. Ponto 15, aprovação do calendário das ações e do cartaz de divulgação do tema para a edição 26-27 do Parlamento dos Jovens. Sim, já foi aprovado pelo grupo de trabalho. Podemos agora aqui também, temos de aprovar na comissão. Não sei se há alguma consideração que o Sr. Coordenador do grupo de trabalho queira deixar. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não, simplesmente estamos dentro do processo normal e da calendarização, sendo que os cartazes, a temática e os prazos estão aprovados no grupo de trabalho. Estamos dentro de tudo o que é a normalidade do processo. Muito obrigado.
Bem, pergunto então se podemos votar. Sim, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade o calendário das ações e o cartaz com a divulgação do tema. Relativamente ao ponto 16, temos a validação do texto final, resultante da votação na especialidade de uma série de iniciativas pela igualdade na qualidade das refeições escolares. Agora, estas é que são as das refeições escolares. Pergunto se há alguma questão relativa à proposta de texto final. Não havendo, podemos... A senhora deputada Angélica da Teresa, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A Comissão, e bem, referiu que no texto final faltava a referência ao aumento salarial, que era uma componente que estava, julgo eu, numa das propostas de um dos partidos, e agora não me recordo qual é. E, portanto, esta iniciativa ficará coxa se nós não incluirmos a questão da referência ao aumento salarial, porque se a nível central se define que o salário mínimo aumenta e se depois é a transferência de verbas que se faz para os municípios não contemplar esse aumento salarial, o que estamos a assistir é ao prolongamento do subfinanciamento, que é aquilo que toda a gente se queixa. Portanto, a questão das refeições escolares tem esta componente relativamente ao aumento salarial por parte dos funcionários. E eu queria alertar para esta matéria, porque não se trata única e exclusivamente de um aumento da inflação, de uma atualização da inflação, mas há vários critérios que fazem, que influenciam esta atualização. E daí estar a apontar este pequeno detalhe.
Sr. Deputado Pedro Alves, faça favor. Presidente,
não querendo colocar aqui em causa a bondade da proposta da Sra. Deputada Angélica da Teresa, era tentarmos focar no concreto, ou seja, onde é que está, qual é que é o texto efetivo para nos podermos pronunciar sobre o texto, sobre a matéria. Bem, muito obrigado.
Mais alguma questão? Antes da resposta, então, Sra. Deputada Angélica da Teresa, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nomeadamente, relativamente ao ponto 1, quando dizemos avalie, reveja e atualize os valores de comparticipação pública nas refeições escolares no âmbito dos contratos de associação, naturalmente que o critério do aumento salarial, que é imposto centralmente, ou seja, não são as escolas que definem que vai haver um aumento salarial, o salário mínimo é aumentado e, portanto, os contratos de associação que o Estado estipula com as escolas, deve ter esta matéria em consideração. E, portanto, eu diria que o ponto 1 deveria ter esta salvaguarda.
Sr. Presidente.
Deputado Pedro Alves, faça a favor.
Era para tentarmos perceber que, durante a especialidade, se esse ponto foi aprovado ou não. É que, se foi rejeitado, não pode fazer parte da redação final, é só isso.
Pois nós, neste momento, estamos no momento da validação do texto final. Já passámos a discussão na especialidade.
Por isso
era essa a minha dúvida neste momento.
Está, de certa forma, a avocar o ponto e perceber se ele foi ou não votado. Pois,
e também perceber
votado.
Se estava nas iniciativas e em que iniciativa. Ou se, no momento
se foi
da
votado,
especialidade...
Foi, como é que foi votado?
Pois, teremos de ver no relatório de votações. Será mais prudente deixarmos para a próxima reunião?
É melhor.
Sim, porque ainda pode ir a votações no dia 17 de julho. E também há aqui uma questão, que foram enviados duas propostas de texto final, uma com 12 pontos e uma com 7, creio eu. E eu pergunto qual é a que vamos efetivamente considerar. Porque ambas se propõem aqui juntar, digamos assim, a fundir todas estas iniciativas, nós temos de optar por uma versão final. E, portanto, se calhar deixamos para a próxima reunião, decidindo qual destas duas versões de texto final é que a Comissão entende que deve votar. E essa questão que foi colocada agora, sim, Sr. Deputado Angélico da Teresa.
Sra. Presidente, para ajudar a Comissão, convinha validar então, já que ficará para a próxima reunião de Comissão, como é que foi votado o ponto 4 da iniciativa do Chega, porque menciona exatamente esta questão da equiparação, desculpem lá, eu estou mesmo cansada. Da igualdade de verbas, exatamente, a égalité, relativamente às escolas públicas e às escolas com contratos de associação. Portanto, haver essa equiparação e talvez, sabendo como é que se votou o ponto 4 da proposta do Chega, seja depois mais fácil nós decidirmos.
Muito bem, então o ponto 4 da proposta do Chega era: proceda à revisão dos montantes atribuídos pelo Estado no âmbito do financiamento das refeições escolares dos alunos abrangidos por contratos de associação, garantindo que os mesmos sejam equiparados aos valores atribuídos para o mesmo efeito aos alunos do ensino público. Votou a favor o Chega, o PS, a Iniciativa Liberal e o LIVRE. Quer dizer que foi aprovado. Contra o PSD e mais nada, não havia mais partidos presentes. Quer dizer que foi aprovado este número 4 da proposta do Chega, sim. Agora, não fala no aumento salarial e na questão dos recursos humanos, é essa questão prática. Sr. Sim, portanto, esta redação está integrada num dos pontos do texto final, mas nós teremos de ver, porque assim, esta questão específica de aumento salarial, temos de ver se está em alguma proposta e se foi aprovada ou não. Não tendo sido, teremos de votar aquilo que foi aprovado, porque senão estamos a regressar à fase da discussão e votação na especialidade, não é? Portanto, nós estamos no momento da fixação da redação final. Vamos ver o que foi aprovado, vamos ver se está bem invertido nessa proposta de texto final e na próxima semana, então, votaremos e decidiremos também qual dos dois textos finais aí apresentados, qual das duas propostas é que será vinculativa. Portanto, peço também que os grupos parlamentares preparem esta questão para a próxima reunião. Nos outros assuntos, temos a questão da Cimeira Académica União Europeia, América Latina e Caraíbas, que ficou adiada para setembro, em virtude do nosso atraso do plano de atividades e de haver aqui, de facto, já um condicionamento do tempo muito, muito grande. E eu pergunto se podemos, da parte dos grupos parlamentares, indicar disponibilidade para a realização desta sessão numa das seguintes datas: 16 de setembro, 29 de setembro ou 30 de setembro, e tem aí às 10, às 15 ou às 10. Porquê? Porque isto tem de ser uma organização conjunta com a segunda comissão e, não é? E com a entidade promotora, e temos de deixar aqui também uma margem para que a segunda comissão se pronuncie. Pergunto se estão confortáveis com todas estas datas ou se querem eliminar alguma. Se entendem que 16 de setembro estaria bem, 29 ou 30 de setembro. Sim, Sr. Deputado Pedro Alves, faça favor.
Eu eliminaria a 16 porque início do ano letivo, se calhar será outro assunto a tratar, daí para a
frente. Muito bem. Retiraria 16.
Como temos que comemorar o bom arranque.
Muito bem. Então, mantemos só 29 e 30 de setembro, é isso? Estão de acordo? Ninguém tem nada a objetar? Então retiramos 16 de setembro e indicamos à segunda comissão as datas de 29 de setembro ou 30 de setembro. De 29 às 15 ou 30 de setembro às 10. Depois temos então, na próxima semana, no dia 14, reunião às 16. E no dia 15, às 8:15, a saída para as visitas ao INSA e à Profitecla. E não sei se alguém tem alguma questão a suscitar nos outros assuntos. Não havendo, agradeço então a vossa colaboração e até amanhã. Obrigada.